Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Esse é o programa Autores e Livros. Voltamos com a entrevista da jornalista Renina Valejo com o escritor Walter Hugo Mãe.
E saindo um pouquinho dos temas da Flea Araxá, eu fiquei muito curiosa quando, bom, você ganhou o prêmio José Saramago em 2007 com O Remorso de Baltazar Serapião. E como é que foi para você quando o Saramago sobe ao palco para te entregar o prêmio e fala que teu livro é um tsunami e que isso é um novo parto da língua portuguesa?
Não tinha palco. Era numa sala bem semelhante a essa. Mas quando o Saramago se declara, eu devo dizer primeiro que o Saramago foi convidado a discursar e demorou a levantar-se. E eu criei ali um susto, achei, eu estava felicíssimo com o prémio Saramago, achei que ele talvez não quisesse discursar. O Saramago nessa altura já estava mais envelhecido e estava já a iniciar o ciclo de pneumonias, de doenças que o foram abatendo. E por isso era normal que ele estivesse mais debilitado e que talvez não quisesse, achava eu, não é? Entendia eu que ele talvez não quisesse declarar nada. E subitamente eu entendi que não, ele estava simplesmente a compor as ideias para poder dizer o quanto o livro havia impressionado. E de facto, para mim, esse foi o verdadeiro. Eu tive imediatamente a noção de que aquele discurso era verdadeiramente o prémio, mais do que o dinheiro que me estavam a entregar, mais do que o reconhecimento eventualmente do próprio júri, porque o Saramago era patrono, mas não era júri, não era jurado. As declarações do Saramago são algo que tingem a minha vida para sempre, não é? É como um prémio ganho todos os dias, é algo que é ativado todos os dias. E eu, obviamente, senti uma felicidade tremenda, uma comoção, e fiquei muito grato por ele ter sido generoso ao ponto de o dizer, porque ele poderia pensar isso e ao mesmo tempo achar que talvez não devesse, né, não devesse declará-lo. E muitas das vezes eu creio que as pessoas são levadas a uma contenção que, mais do que ser injusta, é algo covarde. E o Saramago não era covarde, e por isso eu agradeço-lhe a coragem de ter elogiado um jovem autor naquela altura.
Para terminar, você sempre se revela nas entrevistas como um apaixonado pelo Brasil. Nesse momento que a gente está vivendo, o que você pode dizer para os brasileiros e o que você gostaria que nos chegasse de alguém que tem tanto afeto pelo país?
Eu continuo convencido de que a vida é um lugar de maravilha. Perante toda a dificuldade que o mundo nos possa levantar, o grande desafio é conseguirmos conservar o encanto e a percepção de que viver é uma dádiva. E por isso eu vejo o Brasil atravessando um tempo dificílimo, em que mais e mais pessoas sentem, inclusive, a urgência em abandonar o país por pura sobrevivência. E eu gostaria que as pessoas não abandonassem nunca a ideia de que elas próprias são o seu percurso de melhoria, elas próprias são o terreno onde devem lavrar tudo quanto possam lavrar, e que nunca coloquem em causa a validade e a importância de se instruírem, de verdadeiramente se informarem, de combaterem todo o tipo de fanatismo, de terem muito cuidado com a fé. A fé é algo que nós devemos exercer na nossa intimidade, não deve ser institucionalizada. E por isso que mantenham sempre o seu pensamento o mais livre possível, para que nunca ninguém possa limitar a sua liberdade e para que nunca ninguém lhe possa convencer da injustiça. Por isso eu quero muito que o Brasil e que os brasileiros acreditem que ainda são um país de profunda beleza, de boa gente, e que ainda vai dar certo. E este é um lugar onde a igualdade, a liberdade e a justiça haverá de acontecer.
Acabamos de falar com o escritor Walter Ugumãe, que é o homenageado da 8ª edição do Festival Literário de Araxá. Walter, muito obrigada pela gentileza da entrevista.
Obrigado eu, foi um prazer, muito obrigado.
Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças.
A Livraria do Senado está fazendo 50 anos. Ela iniciou suas atividades em 1969 para comercializar a revista de informação legislativa, que foi criada 6 anos antes. Desde então, seu catálogo tem sido ampliado com obras sobre direito, legislação, história, filosofia e literatura. Como você já deve ter acompanhado aqui no Autores e Livros, a Livraria do Senado edita livros de referência, muitos deles fora do catálogo das grandes editoras, prestando um importante serviço cultural ao país. A celebração começou com uma exposição aqui no Senado, com os principais momentos da livraria desde a sua criação. Nós vamos apresentar na semana que vem uma entrevista que os colegas Adriano Faria e Gesiel Carvalho fizeram com Thomas Jefferson Gonçalves, que é coordenador lá da livraria. Tá certo? Aguardem. Fica para a próxima semana. E chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas sobre os sonhos.
Cantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje vamos falar de sonhos e, de quebra, explicar o que significa alegoria. Recorrente na poesia, o universo onírico inspirou o poeta português Fernando Pessoa, que publicou no livro Cancioneiro o poema Durmo, se sonho ao despertar não sei. Durmo, se sonho ao despertar não sei que coisas eu sonhei. Durmo, se durmo sem sonhar, desperto para um espaço aberto que não conheço, pois que despertei para o que ainda não sei. Melhor é nem sonhar, nem não sonhar e nunca despertar. Mensagem parecida encontramos nos versos de Sonho, do grande Manuel Bandeira. Sonhei ter sonhado o que havia sonhado. Em sonho lembrei-me de um sonho passado, ou de ter sonhado que estava sonhando. Sonhei ter sonhado. Ter sonhado o quê? Que havia sonhado estar com você. Estar, ter estado, que é tempo passado. Um sonho presente, um dia sonhei. Chorei de repente, pois vi despertado que tinha sonhado. Maldizendo a morte, fim de toda e qualquer possibilidade de sonhar, Florbela Espanca aponta qual seria o norte da vida no poema Sonhos. Ter um sonho lindo, noite branda de luar, que se sonhasse a sorrir, que se sonhasse a chorar, ter um sonho que nos fosse a vida, a luz, o alento, que a sonhar beijasse doce a nossa boca, um lamento, ser para nós o guia, o norte, na vida o único trilho, e depois ver vir a morte, despedaçar esses laços, é pior que ter um filho que nos morresse nos braços. Não apenas a morte põe fim aos sonhos, por vezes nós mesmos os fazemos naufragar. Preste atenção à mensagem contida nos versos de Canção, de Cecília Meirelles. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho, dentro de um navio. Para falar dos sonhos abandonados ao longo da vida e a dor que isso provoca, o eu poético se vale de uma alegoria. Mas você sabe o que significa isso? Alegoria é a figura de linguagem que se caracteriza como um conjunto simbólico, criado para transmitir um segundo sentido além daquele literal das palavras. Assim, entra-se no campo da linguagem simbólica, conotativa. No poema, o eu lírico se vale da alegoria de um navio para expressar sua tristeza e melancolia. Há quem prefira construir castelos a partir de quimeras. É o que você ouve no clássico Fascinação, versão de Armando Lousada para a música de Ferrodin Marchetti, na voz da inesquecível Elis Regina. Até semana que vem.
Os sonhos mais lindos sonhei. de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão. Fascinação,
amor. Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Pode nos ouvir também no formato podcast, basta baixar um aplicativo de podcast e procurar lá Autores e Livros. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.